Fé e gratidão. Caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão-se apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhava, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás, dando glória a Deus em alta voz. Jogou-se no chão aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou-lhe: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse a ele: Levanta-se e vá, sua fé o salvou. Palavra da salvação.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 9/7/2018.
Já assinou aí? Já acabou aí? Mas vocês ficam conversando e não falam?
Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos ofício do Executivo, ofício gabinete 095/2018, resposta ao requerimento número 9818, de autoria do vereador Marcelo Higino. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 3.000/2018 do Executivo. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município de Colorado, Estado do Paraná, para o exercício de 2019 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 3.001/2018 do Executivo. Súmula. Abre crédito adicional suplementar no Orçamento Geral, altera as diretrizes orçamentárias e altera o Plano Plurianual 2018-2021 do município de Colorado e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 3002/2018 do Executivo. Súmula. abre crédito adicional suplementar no orçamento geral, altera as diretrizes orçamentárias e altera o plano plurianual 2018-2021 do município de Colorado e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 3003-2018 do Executivo, súmula, substitui o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Colorado e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 3004-2018 do Executivo, súmula, abre crédito adicional especial no orçamento do Instituto da Previdência dos Servidores Públicos do município de Colorado, altera as diretrizes orçamentárias e altera o plano plurianual 2018-2021 do município de Colorado e da outras providências. Indicações do vereador Marcelo Marcos Egino, número 255-2018, que indica ao Executivo Municipal a necessidade de se providenciar limpeza, reforma e restauração da pista de caminhada. Também do vereador Marcelo, número 256-2018, que indica ao senhor prefeito a aquisição de 2 bebedouros industriais com capacidade de 100 litros e, posteriormente, instalação de cada unidade no Estádio Municipal Francisco Borges de Campos e Complexo Desportivo Luiz Antônio de Marque, esse localizado no Jardim Laranjeiras. Também do vereador Marcelo, 257-2018, que indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição e disponibilização de equipamentos esportivos, principalmente coletes, para os treinos de futebol de campo no município. Requerimentos do vereador Elias Vicente de Souza, número 118-2018, que requer com anuência desta Egrégia Casa de Leis que seja encaminhada correspondência ao IAP, Instituto Ambiental do Paraná, solicitando que dê solicitação de informação referente ao processo de autonomia para concessão de licenças ambientais pelo município. Essas eram as matérias, senhor presidente.
Fim do período do expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. Na ordem do dia temos, em segunda discussão e votação, temos o projeto de lei complementar 15 de 2018, de autoria do Executivo, que altera a lei complementar 2 de 2013 e da outras providências. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Indicações. Do vereador Elias Vicente de Souza, temos a indicação 252 de 2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de reforma nas entradas das caixas de captação de águas pluviais localizadas no cruzamento da Rua Santa Catarina com a Rua Brasília. Com a palavra, o vereador autor.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, comunidade se faz presente. Essa indicação, presidente, é fruto de uma reivindicação, né, de alguns moradores, em especial de uma professora que mora bem ali na esquina, e ela preocupada, né, com o trânsito assim, grande, né, de pedestres, especialmente de crianças, alunos ali do Colégio Monteiro Lobato. Ela nos procurou, né, fez também uma indicação ao vereador Marcelo, né, no mesmo sentido, e muitas vezes a gente conversa com os departamentos, né, responsáveis, né, tanto de obras como também de saneamento, mas eu acho que nesse momento é importante que a gente possa deixar registrada aqui essa reivindicação da nossa comunidade, porque ali, salvo engano, das quatro bocas de lobo que nós temos, pelo menos duas ou três estão danificadas. Então, representa-se um risco muito grande ali, né, para aqueles que passam. Então, a gente está pedindo, com essa indicação, o apoio dos vereadores, para que essa indicação ela possa chegar ao Executivo e ela possa ser executada no prazo mais rápido possível.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. É, a professora ela entrou em contato comigo também e ela pediu para passar lá e realmente eu vi, aí eu conversei com o Elisa já tinha feito a indicação. É, são inúmeras bocas de lobo em Colorado que elas precisam de manutenção e algumas daquela grade protetora. E aquela ali em específico, a quantidade de alunos que passam ali é muito grande. E à noite, sabemos que as árvores às vezes tampam a iluminação, então é um ponto crítico ali. Eu acho que deveria olhar com carinho, a Secretaria de Obras levar a sério essa indicação também, para que fosse solucionado aquele problema, porque além do acúmulo de lixo que vai trazer, que vai levar para dentro da boca de lobo, que vai levar para dentro das galerias, o perigo também de alguém cair e se machucar ali. Então, eu acho que a melhor coisa é trabalhar em cima da prevenção. Obrigado.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Também de autoria do vereador Elias, temos a indicação 253 de 2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de proceder reforma no Parque Infantil, localizado na Escola Municipal Paulo Freire, bem como nas telas de proteção. Com a palavra, o vereador autor.
Senhora Presidente, essa indicação que também é fruto de algumas reivindicações da nossa comunidade, em especial da diretora, né, daquela escola, a professora Cristiane Marquezine, e ela até fazendo assim, a explanação desse projeto ou dessa indicação, ela me disse que talvez o valor para a reforma do parque não passaria de talvez R$1.000. E ela falou que é interessante, né, que tenha realmente assim, um espaço adequado para que as crianças possam estar ali brincando, né, estar ali convivendo, estar ali, né, realmente assim, desfrutando de alguns momentos de lazer no horário de intervalo. Então, nós estamos fazendo essa indicação. É claro que a necessidade não é apenas nessa escola, né? Se nós observarmos, eu acredito que nenhuma das nossas escolas, né, das 6 escolas e dos 5 CMEIs, tem um parque infantil. Então, é claro que seria oportuno que todas tivessem. Mas, atendendo aqui uma reivindicação da nossa diretora, estamos, né, encaminhando também essa indicação para que o nosso plenário possa fazer a deliberação. E eu espero também que neste ano, né, o Executivo possa realizar essa obra e as nossas crianças possam ser beneficiadas.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, comunidade que se faz presente. Parabéns pela indicação. Eu trabalhei naquela escola durante muitos e muitos anos, e vejo a deficiência que existe ali naquela área, tanto das telas de proteção, quanto dos brinquedos quebrados. Então, e vou mais longe um pouco, vereador, se nós pudéssemos implantar em outras escolas, igual o Milton Sá Santos, que não tem, o Cairi também não tem, Alto Alegre não tem, como o colega está dizendo. Então, além da reforma, estudar um jeito de construir mais parques infantis nas escolas municipais e nas creches. Parabéns pela indicação.
Continue discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento. Do vereador Elias Vicente de Souza, temos requerimento 118 de 2018, que requer com anuência desta agrega e gaza de leis que seja encaminhada a correspondência ao IAP, Instituto Ambiental do Paraná, solicitando de solicitação de informações referente ao processo de autonomia para concessão de licença ambiental pelos municípios. Com a palavra, vereador autor.
Senhora Presidente, esse requerimento aqui, na verdade, é fruto de algumas leis que nós votamos no ano passado, que chegaram aqui e, na época, né, foi falado de uma urgência que havia que nós pudéssemos estar analisando e fazendo assim aprovação para que o município ele pudesse fazer a concessão de algumas licenças ambientais, que seria repassado do IAPRE para o município. E, desde então, conversando com alguns funcionários, me parece que esse projeto, não sei se de um todo ele foi abandonado ou foi paralisado, mas até mesmo para que a gente possa ter uma informação melhor em relação a isso, porque nós aprovamos dois projetos de lei e esses projetos acabam ficando assim sem efeito, porque, salvo engano, o Instituto Ambiental do Paraná não repassou para o município aquilo que deveria ter sido repassado, a questão de treinamento de funcionários. Então, na verdade, esse requerimento é para trazer informações para nós, aqui do Executivo, do Legislativo, para que a gente possa acompanhar melhor esse processo.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passo a Comissão Legislação, Justiça e Redação para emissão de pareceres dos projetos de lei 3.000, 3.001, 3.002, 3.003 e 3.004 de 2018. Também para emissão de pareceres, passa a Comissão de Finanças e Orçamento dos projetos de lei 3.000, 3.001, 3.002 e 3.004 de 2018. Ainda para emissão de pareceres, passa as Comissões de Administração Pública e Ordem Econômica Social o projeto de lei 3.003 de 2018. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pelo vereador Antônio Carlos.
Antônio Carlos. Elias. João Parreira. Adão. Vilegas.
Com a palavra os vereadores pela ordem de inscrição. Com a palavra o vereador Antônio Carlos.
Senhora Presidente, eu gostaria só de dizer, parabenizar as pessoas que promoveram o 5º Encontro dos Amigos de Colorado. Foi um sucesso, começou na sexta-feira à noite, na praça perto do cinema, depois teve almoço no sábado no clube e à noite um sensacional baile. Foi uma confraternização maravilhosa, onde o pessoal pôde matar saudade e relembrar dos tempos que moraram aqui. Foi uma delícia. Então, mais uma vez, os parabéns aos organizadores do evento. Gostaria também de falar sobre a festa da família que teve na escola Milton Sá Santos, a qual eu presenciei as danças, as crianças apresentando maravilhosamente as danças, os professores, parabenizá-los também, a diretora. Foi uma festa sensacional. E por hoje é só. Gostaria de desejar a todos uma boa semana e até a próxima.
Com a palavra, o vereador Elias.
Senhora Presidente, quero agradecer, já a oportunidade e agradecer também aos senhores, senhoras, jovens, né, que se fazem presentes, que vieram acompanhar os nossos trabalhos. Eu quero aproveitar também aqui e parabenizar o senhor Eberson, mais conhecido como Herbinho. Fez uma brilhante festa ali no Complexo Desportivo Luiz Antônio de Marque, no Jardim Laranjeiras, onde foi comemorado, foi enaltecido ali o projeto, né, que tem, que é o Pintando Cidadania, e foi uma grande festa para a comunidade. Então, né, parabéns a ele, né, pela organização. Né, quem ganha com tudo isso é a nossa comunidade. Assim como o nosso vereador, né, Antônio Carlos comentou também, no sábado houve a comemoração do Dia da Família, várias escolas e também centros de educação infantil realizaram-se trabalhos especiais nesse sábado letivo, e eu tive a oportunidade de estar presente ali no Jardim Cairi, também no Distrito Alto Alegre, então foi realmente um trabalho assim, muito bonito. Com relação ao encontro, quinto encontro dos amigos, né, também foi um encontro assim, muito bonito, várias pessoas que ajudaram a construir a nossa história estiveram presentes na nossa cidade. Inclusive, foi falado, né, dada a sugestão, para que no próximo ano seja feito um roteiro turístico, onde eles possam passar por, né, prédios antigos aí, que fazem parte da nossa história. Eu acho que é, de repente, assim, bem interessante que no futuro o município ele venha fazer um projeto turístico assim, nesse sentido. E, né, como nem tudo são flores, quero também falar aqui da preocupação que nós temos em relação à falta de água ali na Vila Rural. Né, várias pessoas têm procurado, né, os vereadores têm reclamado assim, né, de uma forma, né, mostrando seu descontentamento, e eu espero que isso venha a ser resolvido o quanto antes, porque é muito difícil uma pessoa não poder tomar banho porque falta água na sua casa, ter dificuldade de se alimentar. Então, eu tenho certeza que nós, enquanto vereadores, né, com a força que temos no nosso legislativo, temos condições de cobrar de uma forma mais incisiva para que o Poder Executivo possa resolver esse problema, porque realmente é lastimável a situação. Obrigado, boa noite e tenha uma ótima semana.
Com a palavra, vereador Tião.
No mês de fevereiro do ano passado, eu fiz uma indicação, e essa indicação sobre a Vila Rural, a falta de água, ela permanece, porque é justamente o que eu pedi lá que resolveria a questão da Vila Rural. Mas de lá para cá, ninguém fez nada, de vez em quando faz uma manobra para dizer que resolveu, mas não resolveu. Lá na Vila Rural é assim, se chover, aí não tem problema de falta de água, mas parou a chuva, a falta de água é constante ali. E fiquei sabendo também que as pessoas não tinham água nem para as primeiras necessidades básicas da casa, né, que é banheiro e lavar sua roupa, fazer comida, as pessoas estavam sem água mesmo, tá? E as pessoas de lá me procuraram sábado na minha casa para fazer reclamação, e a gente fica sem saída. Até eu postei alguns comentários também na rede social, e eu disse na rede social que a Câmara já não tinha mais o que fazer, tudo que a tentativa que a Câmara fez foi em vão, e que quem tem que tomar atitude é o prefeito, é o executivo que tem que tomar atitude, seja certa ou seja errada, ele teria que ter tomado uma atitude já na Vila Rural, porque existe um ditado muito grande que o vereador é para-choque do prefeito. Eu não sabia bem o significado disso, mas agora eu passei a saber que o que é o para-choque do prefeito. São as pessoas que levam as primeiras pancadas. Quem leva as primeiras pancadas são os vereadores. Então, o para-choque fica na frente do carro, é o que leva a primeira pancada, não é? Então, agora eu sei certinho o que é ser para-choque de prefeito. Nós estamos sendo para-choque de prefeito em várias questões no município, mas a população não entende que os vereadores cobram, os vereadores fazem indicação, fazem projeto, mas não é atendido. Então, o povo está certo no que eles reclamam. Eles precisam de água mesmo, seja para irrigar, seja para criar peixe, seja para fazer o que for. Eles têm que ser atendidos. O povo da Vila Rural está certo. Eles não têm nada errado com eles. O erro, vocês já sabem com quem está. Por hoje é só. Muito obrigado a presença de vocês, tá? É muito importante aqui, e que todos tenham uma feliz semana abençoada por Deus. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Adão.
Senhora presidente, vereadores, população aqui presente, boa noite. Eu quero apenas dizer que já foi feito um requerimento para sinalização de Colorado. Está terrível, está horrível. E os motoristas não estão respeitando as faixas de pedestre. A gente passa, pisa na faixa, mas os motoristas não têm educação, vem buzinando em cima da gente para a gente sair, porque isso quer passar, não tem nada, não dá para ver nada mais, está tudo acabado a sinalização. Então, eu já pedi isso há tempo atrás aí, eu gostaria que o prefeito visse com carinho isso daí e tomasse providência. E nós também gostaria que o prefeito tomasse a posição sobre os negócios da Vila Rural, né, para que seja solucionado. E agradecer a presença aqui de todos e meu boa noite.
Com a palavra, vereador Villegas.
Eu quero ser breve, eu só quero transmitir algo que me falaram e pedir para que eu falasse aqui hoje. Algumas pessoas vieram elogiar os motoristas que saem de madrugada para levar os enfermos, as pessoas que vão fazer alguma consulta em Maringá. Me falaram que são motoristas bons, são bem tratados, pessoas corteses. Falaram, Villegas, fala na Câmara em nosso nome lá, elogiando esses motoristas que vai para Maringá. Então, eu estou aqui apenas falando isso em nome das pessoas que usam. Eu nunca conheço eles, nunca fui com eles, mas eu sei que são pessoas boas, então é sinal que está funcionando. Se pessoas vêm pedir até para falar aqui, é porque então eles estão de parabéns. Era só isso, senhora presidente. Boa noite a todos.
Bom, meu boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Eu vejo que tem muitas pessoas que é a primeira vez que está nessa Casa de Leis acompanhando o nosso trabalho. E eu fico muito feliz e gostaria de vê-los em outras ocasiões. O Laci já está várias vezes, né, Laci? Mas tem que continuar aqui. Nossos amigos ali, ó, é muito bom vê-los. Hoje eu vou falar um pouquinho, prometo que não vou passar de 5 minutos. Bom, primeiramente eu gostaria aqui de falar sobre a indicação do nosso vereador Elias sobre a captação das águas pluviais da nossa cidade. No ano passado inteiro, essa Casa de Leis fez inúmeras indicações ao Executivo para que verificasse isso, porque nós sabemos que é um problema constante, que todas as vezes que começa a chover, tem muitos bairros, muitas ruas que começam a inundar. As coisas têm que ser resolvidas agora que não está chovendo, porque depois que começa a chover, aí não tem mais o que fazer. Aí são famílias e famílias perdendo tudo. Todos os anos a gente vê acontecimentos desse em Colorado. Então, assim, parabéns, vereador. A gente gostaria muito que o departamento responsável viabilizasse a resolução desses problemas. Porque depois que começar a chover, não precisa mais correr atrás. Porque aí a população, mais uma vez, que sofre pelo não atendimento do poder público. Gostaria de falar também sobre o valor irrisório que seria para a reforma de um parque infantil, de uma creche ou de uma escola, e é tão benéfico para as nossas crianças, né, vereadores? Como é necessário para as nossas crianças? Como o vereador mencionou, é um valor que não passa de R$ 1.000. O que que é R$ 1.000 para um município que arrecada milhões? É desrespeitoso. É desrespeitoso. O executivo não está o atendimento básico às escolas, às creches, ao que realmente é necessário se fazer. É desrespeitoso. Eu gostaria agora, antes de falar minhas falas parlamentares, nosso amigo Marcelo aqui vai falar também. Eu fui tão em ênfase aqui, mas eu passo a palavra para o nosso vice-presidente Marcelo, depois eu retorno às minhas falas parlamentares.
Serei breve. Me pular aí. Não, só para concluir, nós estamos chegando ao final aí de um ano e meio de mandato nosso, né? Vamos completar um ano e meio. Como disse o Tião, para-choque de prefeito. Essa frase aí é boa. Mas assim, eu, em fevereiro do ano passado, logo quando começou o mandato, eu fui junto com o Elias em algumas localidades aí, nós fomos ali na Lagoa, fomos na outra Lagoa de Tratamento lá em cima, e agora eu fui novamente, passado um ano e meio. E lá na Lagoa de Esgotamento, o prazo de entrega dele é agora no dia 23 de agosto, as obras estão bem avançadas. Por enquanto, a água continua sendo jogada ainda no rio, a nossa rede de esgoto continua sendo jogada no rio, e tem uma placa lá dizendo que o prazo de entrega é agora dia 23 de agosto. Então, nós estamos na expectativa, estamos esperando. Está bem adiantada a obra, eu estive lá, está bem adiantada mesmo, acho que falta pouca coisa. Eu acho que só está faltando, pelo meu desconhecimento, né, que eu não tenho noção do que é a grandeza daquilo, falta ligar os encanamentos. Eu acho que está faltando essa parte final. Pelo menos o que eu retratei lá, ela já está em fase final de acabamento. E o prazo, repetindo, é agora no dia 23 de agosto, nós vamos ficar de olho disso. Dois pontos, vocês falaram da Dia da Família, foi muito bem, eu também estive ali no Antônio Bertoni, foi muito bom, as meninas estão de parabéns, porque você viu que não foi uma coisa grandiosa, mas foi uma coisa simples que agradou todas as crianças, principalmente as crianças do ensino público municipal, elas são carentes de muitas coisas, e a maioria delas, eu disse isso para a diretora lá, a maioria delas, a única festinha caipira junina que teve foi essa, nas escolas. Então, foi muito bacana, fizeram num sábado, onde muitos pais e mães, mas dessa vez muitos pais, podiam estar presentes. Dois pontos, nesse um ano e meio que eu também tive, primeiro a situação da nossa pista de caminhada. Eu fiz uma indicação para falar na próxima semana, mas adiantando, a situação da pista de caminhada, ela tá intransitável. Eu não sei se vocês, nobres vereadores, vocês passam por ali, caminham por ela, porque acho que passar pela rodovia você não sente o que é. Os caminhões estão manobrando no meio da pista, as pessoas têm que parar de fazer a caminhada, esperar o caminhão manobrar, porque ali do lado corre uma rua paralela e tem algumas fábricas ali, algumas empresas. Então ficou ruim para um e ficou ruim para outro. E não tem segurança nenhuma. Hoje as carretas aqui na nossa rodovia, ela é muito movimentada. Já pedimos aqui redutor de velocidade, não colocaram. Pedimos quebra-mola, não colocaram. E, infelizmente, vai esperar acontecer alguma tragédia maior para que seja feita alguma coisa. No meu modo de entender, aquela pista de caminhada ela tinha que ser interditada por um tempo até ela realmente ser reformada e colocar um guarda-rio de proteção, principalmente aos usuários, às pessoas que andam por ali. Porque você, numa pista de caminhada, você tem que se dividir espaço com a carreta, com o caminhão de lixo, é muito complicado e é perigoso. E também da Defesa Civil, eu tive visitando a Defesa Civil, tive lá em fevereiro de 2017 e tive novamente agora. Eu acho que foi feita indicação aqui da Defesa Civil, de reformas no prédio da Defesa Civil, e ela continua do mesmo jeito. Eu tirei algumas fotos, eu mostrei aí para algumas pessoas aqui, em dia de chuva o prédio todo inunda, porque o forro que é de PVC estragou e o telhado também deu problema. A porta continua sendo puxada, uma porta eletrônica continua sendo puxada por cordas. Então, são coisas que as pessoas reclamam para a gente. E nós fazemos a nossa parte, que é levar até o executivo. E, infelizmente, continua do mesmo jeito. Vamos esperar que nesse final de 6 meses, aí para completar 2 anos, as nossas reivindicações sejam aceitas e sejam resolvidas para que não sejamos, como disse o Tião, somente para-choque de prefeito. Porque não é função do vereador ficar aguentando, às vezes, xingamento por não ter feito algo, sendo que eles não sabem que nós passamos isso para frente, nós estamos brigando, nós estamos reclamando. Tem outras indicações que eu vou deixar para a próxima semana, para daqui 2 semanas, né, que vai estar em recesso. Eu agradeço a presença de todos. O importante é vocês estarem sempre aqui. Porque, às vezes, conversas de redes sociais, às vezes, elas saem distorcidas e as pessoas se escondem atrás de uma tela, de um teclado de celular para te xingar, para te ofender. E ela não tem coragem de dizer cara a cara para você. Então, é bom que vocês venham aqui, porque aqui a gente pode conversar. Obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos.
Vamos lá, volta agora para as nossas falas parlamentares. Também não posso deixar de falar sobre a tão comentada nessa Casa de Leis, desde o ano passado, a falta de água na Vila Rural. O que me deixa indignada é que nós temos 19 meses de mandato. 19 meses que nada foi feito para solucionar. 19 meses que até hoje o secretário ou o executivo se dispôs a ir no local para ver o que pode ser feito por aquele povo. Como os nobres vereadores disse, nós somos muito cobrados, mas nós somos limitados, porque quem tem o poder de fazer é o prefeito. Nós cobramos, nós reivindicamos, nós indicamos. Eu falo que o nosso poder é a voz, é a nossa fala. Mas quem faz é o prefeito. Nós temos 19 meses de mandato. E hoje entra, para apreciação dessa Casa de Leis, um projeto de lei de suplementação. Suplementação são valores que são usados para determinados pagamentos, cujos valores esse, um é de R$1.489.000 e a outra suplementação é de R$2.552.000 para pagamento de folha de pagamento de funcionário. De novo, porque ano passado essa Casa de Leis teve que autorizar essa suplementação, senão o funcionário público ia ficar sem receber. Porque o executivo manda um projeto de lei para essa Casa de Lei no valor de R$3.900.000 de suplementação, porque se nós não autorizarmos o funcionário público, vocês que são funcionários que estão aqui, não recebem. Para colocar a culpa no legislativo que não aprovou. Como o vereador Elias sempre comentou aqui nessa Casa de Leis, faça os projetos antes, estuda uma forma, para de mandar essa suplementação, para de querer colocar tudo culpa no legislativo. Cadê nossas emendas parlamentares, nobres vereadores? Que nós estamos no mês 7, até hoje o prefeito não chamou um vereador para cumprir as nossas emendas parlamentares. Cadê a reforma do nosso campo de bótia, do Santa Clara, que foi uma emenda dessa vereadora, que o prefeito ele tem que cumprir até dezembro, que até agora não fez nada, não colocou uma telha lá. Cadê as emendas parlamentares desses 9 vereadores que até agora o prefeito não fez uma? Cadê o posto de saúde do Jardim Cairi que nós 9 aprovamos em emenda parlamentar para ser construído, que até agora nem carpi, a data foi carpido? Mas projetos está vindo um monte. E sempre nos apressa para que a gente aprova nessa Casa de Leis. A gente sempre tem que ter urgência para atender. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui ao Executivo, porque essa Casa de Leis não vai ler na cartilha de quem pensa que vai mandar. Porque nós estamos aqui para trabalhar para o povo em benefício do povo. Porque quando a gente diz a verdade, quando a gente cobra, a gente está sendo penalizada. É porque é muito língua preta, porque a oposição, não sou oposição a ninguém, eu sou oposição ao que não está sendo feito. Sempre cobrei e vou continuar cobrando. Sempre cobramos e vamos continuar cobrando. Porque esse legislativo sempre se mostrou imparcial diante dos benefícios para a nossa comunidade. E muito me surpreende chegar hoje numa sessão e ver tantos projetos de lei hoje e tanta coisa lá engavetado, esperando benefício para o nosso povo e nada está acontecendo. Eu deixo aqui a minha indignação. Gostaria muito que o Executivo nos ouvisse, porque nós somos porta-voz de vocês, que precisa do poder público, que precisa que o Poder Executivo faça algo por nós. E vou deixar registrado aqui também que, na semana passada eu falei sobre a certidão negativa. Nosso município continua sem a certidão negativa ainda. E sem resposta. Certidão negativa é essa que todo município tem que ter, senão não vem verbas, não vem convênios do Estado. Então, nosso município, desde o mês 2, nós estamos sem certas certidões negativas. No mês, acho, 4 do 6 agora, para ser mais exata, venceu uma certidão, nós estamos sem, nosso município não tem certidão negativa. Então, mesmo que tenhamos algum benefício do Estado, nós não podemos receber, porque certidão negativa nosso município não tem. E gostaria de comunicar a vocês também que hoje nós entramos em recesso das nossas sessões e retornaremos no dia 6/8. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Contem sempre conosco, Porque, como eu disse, nós somos porta-voz de vocês, nós representamos vocês, nós estamos aqui por uma Colorado melhor, mais justa, mais íntegra de se viver. E dou-se por fim essa sessão ordinária. Meu muito obrigada.